Amém, amados irmãos. Que precioso foi hoje de manhã aqueles corações rendidos ao Senhor. Um coração contrito, quebrantado, diz a Bíblia, não desprezarás, ó Deus. Deus não irá desprezar um coração contrito e quebrantado. E para dar apenas uma introdução aqui, quero ler Jó 28, 28. Jó é um livro maravilhoso porque é um livro de experiência. Deus trabalhou na vida de Jó para que ele conhecesse o Senhor de uma forma mais profunda e real. E aqui tem uma palavra do Senhor, onde diz, mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Bom, se nós pegarmos o padrão de inteligência para o homem mesmo, não seria este. Mas o padrão de inteligência e de sabedoria para Deus é este. É o temor do Senhor. Este é realmente um jovem que é sábio e entendido. Certamente ele tem temor de Deus. Por quê? Apartar-se de Deus é a pior das burrices que nós cometemos. Foi a pior das tolices praticada por Adão, foi ter realmente deixado de viver, de confiar e de honrar a Deus e de temer o Senhor. E foi e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vemos o quanto realmente Deus, ele restaura o homem pelo temor. Ele restaura o homem, ele restaura a vida da igreja quando há o temor de Deus. Ele restaura os dons na casa de Deus. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver bem claro isso. Que depois da morte de Ananias e Safira, diz que os apóstolos davam testemunho com grande poder e faziam prodígios e maravilhas, porque em toda a alma havia temor. É de suma importância e Deus caça um jovem que teme a Ele. Deus caça, Deus busca um jovem que tem temor de Deus. Quando Zacarias e Isabel, o testemunho, diz que eles eram justos e temente a Deus. Justos e temente a Deus. Temer a Deus significa andar na sua presença e saber que está na luz da eternidade e que está sendo visto completamente, não há coisa encoberta, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós vamos tratar. Se alguém não convertido neste ambiente e que caminha na igreja sem esse temor, o temor de Deus é a veracidade, a autenticidade de um convertido. Então vemos como realmente Deus quer fazer uma obra gloriosa. O Senhor me colocou no coração, assim, chamar a atenção para os jovens sobre para aqueles que já são convertidos, para aqueles que temem a Deus. Lembram-se que quando o apóstolo Paulo levantou entre os judeus, ele disse: vós que temeis a Deus, ouvi-me. Eles sempre se dirigiam assim: vocês que temem a Deus, ouvi-me. Não é mesmo? Por quê? Os Tessalonicenses, diz a palavra, que eles receberam a palavra de Deus, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, a qual opera em vós os que crestes. A palavra de Deus não opera em quem não crê, ela opera naquele que crê. E ela faz coisas maravilhosas na obra de quem crê, no coração de quem crê. Ela faz uma obra maravilhosa no coração de quem crê. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Crie, por isso falei, eu creio no Deus verdadeiro, único Senhor, e em Jesus Cristo, Senhor da glória. E você é salvo porque você creu de coração e confessou com tua boca. Quando nós louvamos a Deus, isso é uma confissão, é um serviço da nossa fé. Nós confessamos, creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Então, se está de boca fechada, porque de certo não está crendo na palavra de Deus. Porque nós fomos feitos para louvor e glória da sua graça. Nós fomos salvos pela graça de Deus. Jesus pagou um preço. E sabe aquilo que você pratica em oculto? Custou a vida do Filho de Deus na cruz do Calvário. Aquilo que nós fazemos oculto, aquilo que nós fazemos em trevas, foi o preço que alguém pagou lá. Então nós estamos fazendo alguma coisa e não temos nenhuma consciência de que isso foi o motivo pelo qual Cristo morreu. Cristo morreu para salvar os pecadores, disse Paulo, dos quais eu sou o principal. Deus é glorificado quando o pecador diz: eu sou o pecador. Preciso da salvação de Deus. Eu preciso da graça de Deus. Enquanto ele não diz isto, ele não pode ser salvo porque não reconhece-se como pecador. Por isso que muitos crentes que nascem num lar cristão, eles acabam por se adaptar na igreja às vezes e pensam que são justos e eles apenas pedem um batismo. Eles precisam ter uma experiência de mudança radical do seu coração. Então, quando o Senhor nos salva, então nos é exigido uma ocupação com a nossa salvação. Porque ele diz em Hebreus que não podemos negligenciar, Hebreus capítulo 2, né? Uma tão grande salvação. Ele diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Atentar com mais diligência, né? Continuando, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Por que a palavra diz justa retribuição? Porque, claro, o salário do pecado é a morte. A justa retribuição para o pecador é a morte. É a justa retribuição. Deus continua sendo justo. E nós recebemos aquilo para o qual nós somos justos, que recebamos. A justiça de Deus não falha, tanto na salvação quanto na condenação. E quando nós recebemos a justa retribuição por ter sido salvo pela graça, porque nós fomos justificados e Deus nos chama de justo. Significa, o justo é aquele que, mesmo tendo pecado, mas quando ele creu no Salvador, então ele é considerado diante de Deus como se nunca houvera pecado. Se quiser esquecer de teus pecados, Deus está pronto a fazer isso. Mas é pela fé no sacrifício de Jesus. Veja que tão grande salvação. Então isso é realmente algo maravilhoso que Deus tem nos dado. Salvação pela graça. Mas precisa saber, cada um de nós precisa saber que a salvação que nos foi dada de graça não foi de graça para o Senhor Jesus. Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Ele pagou o preço para que você não fosse para o inferno. Ele pagou o preço. E Ele deu, diz a Bíblia, com Ele todas as coisas. Cristo em vós, a esperança da glória. Esperança de glória significa, essa palavra esperança, ela tem um significado que significa de uma corda. Quando fala que a esperança é como a âncora segura e firme, então a corda está amarrando a nós. E a âncora está no interior do véu, lá no Santo dos Santos. Então nós estamos atrelados lá. Então nossa vida não pode ser solta para este mundo. A nossa vida tem que ser entrar no lugar santíssimo, ter uma vida em comunhão com o Senhor. Porque a palavra dita ali, tendo ousadia, é a mesma palavra, tendo liberdade. Quem tinha liberdade de entrar na presença de Deus? Ninguém. Mas hoje, pela graça de Deus, nós somos salvos para entrar no santuário com toda a liberdade. Às vezes você tem medo de entrar no gabinete do diretor, no gabinete do chefe, porque o chefe está lá enclausurado. Eu vivi 9 anos dentro do Banco do Estado do Paraná, ali trabalhando, e eu preguei o evangelho para todos os funcionários, e o meu chefe, o gerente, ele tinha uma campânula de vidro que ele ficava lá dentro, eu nunca conseguia entrar lá. Mas bendito seja Deus, quando eu fui para sair do banco, que eu pedi a demissão por causa da obra de Deus, aquele chefe também ia ser mudado para outro lugar, para outra cidade, ali em Florianópolis. Ele ia para Florianópolis. Então ele me chamou. Ele disse, olha, eu quero conversar com você, porque eu fui promovido aqui, quero conversar com você. Eu pensei, meu Deus, o que será que vai falar? Eu estava prestes a sair do banco e ele queria falar comigo. E ele puxou uma cadeira muito bonita ali, fez eu sentar e disse, a razão por qual eu te chamei é, primeiro, eu também vou sair daqui, vou para Florianópolis, assumir uma nova direção lá. E a segunda coisa, por qual eu te chamei, é que você, em todo esse tempo, falou da fé para todas as pessoas aqui e nunca falou para mim. Ah, graças a Deus! Comecei a falar de Jesus para aquele homem. Aquele homem começou a chorar. Um polonês alto, assim, chorava. Ficou vermelho. E eu, como que eu saí do banco? Como que eu fui demitido? Eu saí fazendo festa, porque só faltava ele. E o Senhor foi bom comigo. Eu pude falar para ele do amor de Deus, da graça de Deus. Então, irmãos, como é bom. O Atmani falou, se você não falar de Jesus no primeiro ano da tua conversão, você nunca mais vai falar para ninguém. Aquele endemoniado gadareno que o Senhor livrou ele dos poderes das trevas, disse: vai para os teus e fala quão grandes coisas o Senhor te fez, quão grande misericórdia o Senhor teve de ti. Fala. Eu pergunto, você experimentava a misericórdia de Deus? E por que não falam para outros? Uma coisa, se o Arquimedes, quando descobriu uma lei na água, a lei do empuxo, né? Como é que é? Quando você bate lá a água, ele descobriu essa lei. Diz que ele saiu gritando no meio da rua, né? Eureka, eureka, quer dizer, descobri, descobri. Tinha uma irmã, ou um irmão, não me lembro agora, que quando ele teve a visão de Cristo e a igreja, ele saiu gritando: descobri, 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 o Senhor me revelou. Você sabe a grandeza da tua salvação? Você é a pessoa mais rica que existe. O povo do Senhor é o povo mais rico, porque ele herdou todas as heranças em Cristo. Tudo que é de Cristo é teu. Tudo que o Pai deu a Jesus, Ele deu a você. Pense bem. Talvez você nunca mais vai chorar agora, porque você não tem muito dinheiro no bolso. Não vai chorar por isso. Sabe, irmãos, por que motivo eu choro? Quando a presença do Senhor se torna pequena. Nós temos que chorar. E se você chorar pelo reino de Deus, você será consolado. Bem-aventurados que choram, mas não choram por qualquer coisa. Choram por causa do reino de Deus. Choram por causa de Jesus Cristo. Olha a história de Josué no Egito, por exemplo. O nome dele não era Josué. Qual era o nome dele? Oséias. Sabe, aquele povo na escravidão tinha uma esperança. Então essa mãe, quando nasceu aquele menino, colocou o nome dele de Oséias. Oséias quer dizer salvação. Salvação. Então o que fez Moisés? Moisés corrigiu o nome dele. De fato, o Senhor trouxe salvação. Mas sabe quem é a salvação? Jeová é salvação. Então ele colocou o nome dele de Josué. Yehoshua. Ele, Jeová, é salvação. Nós não somos. Jeová é salvação. E a Bíblia fala que nós devemos nos ocupar com esta salvação. Abre tua Bíblia aí em Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Nos diz aí: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim operai. Eu estava vendo na Reina Valeira em espanhol, que está ali. A palavra operai aí está lá: ocupai. Ocupem-se. Ocupem-se. Com o quê? Com a vossa salvação, com temor e tremor. Ocupem-se. Ocupem-se dela. Desenvolvam. Desenvolver. Desenvolver significa Caminhar em obediência, permitir que Deus se revele mais a você, ter desejo que Ele se revele mais. Jesus Cristo, quando nós olhamos o último testemunho do Pai dado sobre Jesus, Ele estava no Monte da Transfiguração. E quando foi que Ele se transfigurou? Lucas descreve o fato, dizendo assim, quando Ele orava, a aparência do seu rosto foi transfigurada. Está lá em Lucas 9, quando Ele orava. Como você sabe que Jesus foi plenamente aprovado por Deus? Foi exatamente nessa ocasião. É que os evangelistas têm alguns pontos, algumas palavras que eles não colocam num evangelho, mas aparecem no outro. Então, no capítulo 9 de Lucas, a partir do versículo 28, e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte a orar. O que Jesus foi fazer? Foi orar. Mas a comunhão do Senhor Jesus estava tão perfeita com o Pai, que nesse momento o Pai o tinha aprovado como um homem perfeito. O Senhor Jesus, no curso de sua vida, neste momento, Ele poderia ir direto para a glória, porque tinha alcançado o clímax da perfeição como homem. Ele recebeu toda a imagem de Deus resplandecendo nele. Aquilo que estava é como que o interior não comportou ficar dentro do interior e veio para fora. A grandeza espiritual do Senhor Jesus se manifestou. E o verso 2 diz: e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estava falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. E aqui é a aprovação plena do Senhor Jesus, do curso de sua vida. Aparece 3 vezes Deus dando testemunho do Senhor Jesus, aprovando Ele. Como você sabe que na infância de Jesus Ele foi obediente? Como você sabe que Ele foi aprovado? Você volta em Lucas Lucas capítulo 3, versos 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Aqui começou. Orando, o céu se abriu. E lá na transfiguração, orando, ele foi transfigurado. Sabe, a ocupação nossa com a nossa salvação só tende a trazer mais revelação do Senhor Jesus na nossa vida. E nós precisamos desenvolver a nossa salvação, nos ocupar dela, trabalhar com ela. Por quê? Crescimento espiritual, se não fosse necessário, se simplesmente o Senhor nos salvasse e deixasse nós caminharmos sem mostrar que deveríamos crescer, então nós não teríamos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, onde diz que eles eram meninos, carnais. Eles não andavam no Espírito, eles não buscavam andar no Espírito para crescimento espiritual. E também Não seria necessário o capítulo 5 de Hebreus, onde o escritor diz que eles eram meninos e ainda precisavam de leite. Há disciplina espiritual que nós precisamos desenvolver na nossa vida para chegar a uma maturidade espiritual. Irmãos, no antigo pacto tinha o sacerdócio levítico. No sacerdócio levítico eram colocados os sacerdotes para exercer o serviço espiritual. Mas não era colocado sacerdote anão. Se você ler lá no Pentateuco, você vai ver que não era colocado sacerdote anão para oficiar no tabernáculo. Por que Deus quer o crescimento espiritual? Para ter com quem Ele possa contar, para manifestar, para servi-lo, para manifestar sua imagem. E o céu se abriu, então, e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Amém? Aí, ó, nós vemos que Jesus Cristo foi aprovado na sua infância e na sua juventude. Toda a sua vida foi aprovada, até chegar aos 30 anos. Seu ministério foi aprovado. João capítulo 12, verso 28, há mais um testemunho. E ali no Monte da Transfiguração também, ele diz, olha, diz para Pedro, né, que está querendo fazer três tendas. O pai diz, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. Sabe como nós vamos crescer? E diz a Bíblia que Pedro não sabia o que falava. Então Pedro precisava ouvir mais o Senhor. E olha que o nome de Pedro era Simão, e Simão significa uma pessoa que ouve muito. Bom, não significa que ouvir muito é uma coisa muito boa. Porque tem pessoas que ouvem a voz de Satanás, ouvem a voz desse mundo, ouvem a voz dos seus companheiros ímpios. A Bíblia diz que nós não devemos ter conselho com ímpio, nem andar na roda dos pecadores, dos escarnecedores, não se assentar na roda dos, né, juntamente com os pecadores. Nós devemos ter assentado na casa do Senhor, estar junto com o povo de Deus, essa é a nossa companhia, eles são nossos amigos. Quem é amigo do Senhor é nosso amigo, quem é inimigo do Senhor é nosso inimigo. Existe uma escritura das mais terríveis que eu já vi. Tiago capítulo 4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tem muitos crentes que não estão se importando de ter Deus como seu inimigo. Deus não é inimigo de ninguém. Eu que me faço inimigo quando eu tenho amizade no mundo. Deus está no seu lugar. Ele é amigo. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que nós esperamos? Um futuro de glória. Não é? É esse o fim que nós esperamos. Mas quando nós amamos o mundo, quando nós nos prostituímos com o mundo, nos tornamos inimigos de Deus. Existe uma coisa mais terrível do que ser inimigo de Deus?
Não.
Não. Porque se temos Satanás, que é nosso inimigo, Deus nos livra da mão dele. Se temos muitas pessoas inimigas nossas, o Senhor nos livra. Mas se nós somos inimigos de Deus, quem nos livrará? Quem irá nos livrar? Já pensaram nessa escritura? consequência terrível. Então o Senhor foi, ele procurou agradar o Pai em tudo. O Senhor era realmente alguém humilde, né? A humildade em pessoa, o Senhor Jesus. Você já notou que há alguma faceta do caráter do Senhor Jesus de humildade? Está relacionada à submissão dele? E há coisas que ele dizia, não posso fazer. Não posso fazer. A mulher de Potifar disse, José, deita-te comigo. Ele disse, não posso fazer isso. Tem que ter mais caráter para dizer não do que para dizer sim. Não posso. Pecaria eu contra o meu Deus? Um dia o Billy Graham falou daquela mulher, a esposa daquele que é Vasti, rainha Vasti. A rainha Vasti foi chamada pelo imperador lá, pelo rei, e ela tinha que vir toda sensual para mostrar seu corpo para os grandes que estavam presentes. Aquela mulher disse, não vou. Ela perdeu a coroa do reino, mas não foi. Se nós perdemos a coroa desse mundo, nós ganharemos uma coroa de glória com Cristo. Eu acredito que Deus deva ter feito alguma coisa por aquela mulher, ainda que Deus tinha um plano de colocar a Esther no lugar lá. Deus tem sua mão. Ele alcança onde Ele quiser. Não! Jesus falava, Satanás apresentou para Ele os reinos do mundo e a glória deles. Jesus disse, não! Só o Senhor teu Deus adorarás. Só a Ele servirás. Não podemos servir a Deus e a mamon. Só a Ele nós vamos servir. Irmãos, o Filho de Deus apresentou-se na humildade e foi vencedor. Sabe como venci as piores tentações? Tentações de assédios e tudo mais, conservando a simplicidade que é em Cristo Jesus. Porque como que Satanás vence numa tentação? Quando ele traz a tentação e a nossa mente começa a trabalhar. E nós queremos conversar com Satanás. Queremos nos oferecer gentilmente. Eu vi muitos irmãos caírem em adultério porque foram gentis demais com o ímpio. Se apresentar como foi falado hoje cedo. Que o mundo nos tenha como careta, mas você vai se mostrar tua postura de temente a Deus. Então, eles gostem ou não gostem. Esse não é nosso problema. Nós temos um Senhor no céu ao qual devemos agradar. Temos um Senhor no céu. E Ele vem nos buscar breve. E nós devemos estar preparados. E se ele vem bem no momento que eu sou seduzido, eu estou encrencado. Então vamos nos ocupar com a nossa salvação. A nossa salvação é gloriosa. Nossa salvação trouxe algo maravilhoso. Em Romanos 8:32 você vê. Ele diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Com Jesus vem todas as coisas maravilhosas, gloriosas, que Deus tem para nós. Então faça o seguinte: nunca se aparte de Jesus, porque Ele é tua herança. Ele é tua herança. Com Ele nós temos todas as coisas. Com Ele nós somos abençoados. Com Ele nós temos um futuro maravilhoso. Sem Ele não temos nada. Quem tem tudo sem Jesus não tem nada. Mas quem tem Jesus tem tudo. Graças a Deus. O Gino que falava: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Saudade do Gino, né? Nosso Gino já está nas glórias do paraíso, né? Graças a Deus. Deixou um legado, serviu, acabou sua carreira. Fez o que Deus mandou fazer. E você? Está fazendo o que Deus mandou fazer? Como será a tua vida daqui a 10 anos, se o Senhor não voltar? Será um homem maduro? Será uma mulher madura? Uma mulher piedosa? Uma mulher que realmente cresceu? O que que diz em João 3:30? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Cristo vai estar crescido em você? Amém?
Amém.
Glória a Deus. Olha, irmãos, vocês têm que valorizar esse retiro. Nunca teve tantos pastores pregando para vocês. Ia ter 6 pastores. O Erden ficou com Covid, não pode vir. Então ficaram 5. Ah, o chá. Obrigado. Graças a Deus. Viu? É bom ter irmãos e irmãs. Como seria sem irmãos e irmãs? Sem a Igreja de Cristo. Né? Então voltemos a Filipenses capítulo 2. Diz que devemos, no verso 12, nos ocupar com a nossa salvação. Se você olhar no início do capítulo, nós vamos ver o exemplo de Cristo, de humildade. E quando você vai para frente, nós vemos a revelação que Deus quer realmente manifestar através da humildade. Ele diz aqui no verso 15 agora, 15 de Filipenses 2. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Irmão, se a Bíblia está dizendo que você vai resplandecer como astro no mundo, em que ambiente resplandece um astro? Para que que ele está neste ambiente? Quando você olha na noite as estrelas do céu, que função elas estão fazendo? Resplandecendo, iluminando. Qual é a função da lua como astro ali? Ilumina a noite. Deus fez 2 grandes luminares, o sol para o dia e a lua para a noite. Você é a lua. A igreja é a lua. Ela não é o sol. Ela recebe a luz do sol e resplandece. E veja, o mundo considere uma coisa. Bom, eu quase não vou em joalheria porque não tenho dinheiro para isso, né? Mas quando eu vou, eu fico admirando aquele mostruário. E nunca compro, né? Fico olhando aquele mostruário. E lá tem um mostruário com fundo escuro, certo? E no meio tem um diamante brilhante ali, no meio. A igreja é como aquele diamante, contrastando com o fundo escuro. Está resplandecendo. Ninguém daria atenção para o diamante se ele tivesse num fundo diferente. Mas como é um fundo escuro, então a pessoa logo que está querendo comprar um diamante, ela vai olhar direto no diamante. Não tem como este mundo não olhar diretamente para a igreja. Porque esse mundo está em trevas. Esse mundo será condenado. Esse mundo vai passar por um julgamento. E a igreja será livre do julgamento. O Senhor disse: eu não vos destinei para a ira, mas para a salvação. A ira vai cair sobre este mundo, mas não sobre a igreja. Porque você está escondido com Cristo em Deus. É por essa razão que há um sangue precioso cobrindo tua vida lá. Assim como o juízo caiu sobre o Egito, e aonde havia o sangue, não caiu o juízo. Não é verdade? E quando as trevas vieram sobre o Egito, diz que só havia luz na casa dos judeus, do povo de Israel. Neste mundo só há luz na tua vida, só há luz na tua casa. Não há lá fora luz, lá não tem luz, lá você vai se perder. É aqui que tem luz. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, essa provisão de Deus de nos purificar de todo pecado, se nós mantermos a comunhão com a igreja, mantermos a comunhão com os santos, essa provisão de purificação é para que você vá firme até o fim. Vamos firme até o fim? Oh, glória, como dizia o Sidney, né? Oh, glória. Vamos firme até o fim. Resplandeça como astro neste mundo. Agora veja uma coisa. Vamos ver a vida de Moisés. Como era quando ele estava no Egito. Capítulo 2 de Êxodo. Capítulo 2 de Êxodo, nós temos aqui um fato interessante. Moisés aqui, ele fugiu do Egito, porque tinha matado um egípcio. E ele fugiu. E quando ele foge, ele vai para Midiã. Ele atravessa o deserto e vai para Midiã. Daí, ele chega lá e encontra um cenário ali. O verso 16 do capítulo 2 aí. Diz assim: e o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Os pastores vieram lá e se sobrepuseram sobre as mulheres, né? E mandaram-nas embora. Nós vamos dar água para o nosso gado. O que fez? E Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e abeberou-lhes o rebanho. Fez um ato ali de defesa, né, de socorro para essas mulheres. Daí, continuando, é o seguinte: e vindo elas a Reuel, elas foram para o pai, né? Seu pai, e ele disse: por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abençoou o rebanho. Veja, um homem egípcio. É isto que ele precisava perder, a imagem de um egípcio. Ele não era egípcio. Ele era um hebreu. Mas 40 anos ocupado com o Egito. E não ocupado com o Senhor, com a palavra de Deus, fizeram ele tomar uma imagem de egípcio. Aquilo com que você mais se ocupar vai ser tua imagem. Mas daí, quando ele volta e tira e liberta o povo de Israel do Egito, e ele sobe na montanha, ele desce lá com que imagem? Nós vemos lá em 2 Coríntios capítulo 3, o rosto dele resplandecia, outro rosto, não é do egípcio, agora é de um homem de Deus, de um filho de Deus. O rosto de um filho de Deus. Quando eles estão apedrejando Estevão, Estevão tem uma aparência diferente diante dos seus algozes. O capítulo 6 de Atos diz que ele tinha o rosto como de um anjo. Talvez essa versão foi de Paulo, né? Para não dizer que ele tinha a face de Jesus Cristo. Paulo que deu esse testemunho para Lucas. Ele nunca tinha visto um homem segundo a imagem de Cristo. Paulo viu. Então, ele ficou com a sua consciência em ebulição. Ele viu o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. E aí, tudo isso trabalhou para a conversão de Paulo. E ele havia ainda depositado as roupas para apedrejamento de Estevão. Mas aquilo não saiu da cabeça dele. Ele viu. E ele ouviu a mensagem de Deus. Quando nós ouvimos a mensagem de Deus, nós somos salvos. Ouvi, a vossa alma viverá. Então Moisés agora não é mais um egípcio, não tem mais imagem. Veja, irmão, talvez você seja crente, mas tem uma imagem de uma pessoa do mundo. Você se adapta rapidinho. Às vezes nos adaptamos com os artistas da televisão, do cinema, e queremos nos adaptar com um grande jogador de vôlei, sei lá, um grande jogador de futebol. Nós adotamos aquela imagem. Mas quando nós estivermos olhando para Jesus, que imagem nós teremos? A carreira espiritual nos diz que nós só podemos ficar firmes quando nós olhamos para Jesus, autor e consumador da fé. E quando nós olhamos para a glória de Jesus, aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. É necessário diligência nessa carreira, nós seguirmos o Senhor e cada vez mais que Ele cresça e que nós diminuamos, que a imagem dEle apareça em nós. Olha, a maior vocação nossa, a maior vocação de todas as vocações é ser transformado à imagem de Jesus. Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do Senhor Jesus Cristo. A imagem do seu Filho amado. A imagem do amado Filho de Deus. Deus quer ver todos os seus filhos com a mesma cara. Nós às vezes colocamos uma meta, um propósito. Ah, eu quero ser um grande pregador, eu quero ser bom ser um grande pregador, amém? Se Deus vocacionar você para isso, é maravilhoso, está precisando. Mas a maior vocação é você ser conformado à imagem e semelhança de Cristo. Não ter a mesma imagem que você tem em relação ao mundo. Não ter a imagem de um egípcio, mas ter a imagem do Filho de Deus. Talvez o Evangelho é pouco crido pelos ímpios, porque os crentes se parecem com eles. Eu contei, né, numa das pregações, que eu fui numa concessionária um dia. O Enéas queria ficar com o meu carro, mas ele não tinha dinheiro. Então me comprometi. Então eu financio lá e você, o valor nós transformamos em prestações. E você fica com o meu carro e eu pego um carro novo. E eu não tinha comprovação de renda, só mesmo a declaração de imposto de renda. Daí ele falou, o que você faz? Eu sou ministro do Evangelho, sou pastor, prego. Falou, olha, aqui a diretoria tem uma restrição de fazer financiamento para pastor. Bom, por que que eles têm restrição? Porque eles são caloteiros. Não pagam. Eu falei, meu Deus. Falei, dá uma única chance para mim, então. Daí eu falei, chama o diretor lá, que daí eu fui conversar com ele. O diretor veio e conversou, e conversa, sabe, senhor, nós não podemos fazer, nós já levamos muito calote e tal, tal. Falei, não, mas eu não vou dar calote. Eu vou pagar direitinho. E ele, tentando me persuadir, eu desisti, né? E eu não desisti. Ele falou, tá bom, vou fazer uma exceção para o senhor. Tá bom, daí, graças a Deus. Ele fez, mas eu fiquei espantado como realmente os crentes têm mau testemunho perante o mundo. Eu vou dizer, ó, você aí que quer namorar uma pessoa do mundo e fica lá, ele vai te lançar na cara, ele vai casar com você. Não vai se converter e vai te lançar na cara. O dia que você falar de Jesus para ele, irmão, não prega Jesus para mim, porque você se entregou para mim. Você não tem nada que falar para mim. É assim que eles agem. Se ele for sair na noitada sozinho, e você reclamar a mulher, ele vai dizer, você já me conhecia antes, como eu era. Nós ia junto na noitada? Cuidado, você vai levar o troco. Tudo que semearmos na carne, da carne, ceifaremos corrupção. Vamos seguir a nossa carreira, crescer, avançar. O propósito de Deus é que você cresça, não envelheça. E você cresce agora, não é para deixar para depois. Olha, eu dou graças a Deus porque diz... Christian Chen disse que o Atmani tinha uma meta com os crentes chineses. Que ele tinha a meta seguinte, que cada um dos irmãos lá pudesse memorizar um livro do Novo Testamento. Eles queriam a Bíblia toda, mas ficaram com o Novo Testamento. Diz que o Atmani não conseguiu essa meta. E tampouco o Christian Chen conseguiu essa meta na China. Sabe onde ele conseguiu?
No Brasil.
No Brasil ele conseguiu. 27 jovens memorizando o Novo Testamento. Memorizaram. Se aplicaram. Se dedicaram à sua salvação. Se ocuparam com a palavra de Deus. E aqui no Salmo 92, verso 12 até o 14, até o 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Se você pudesse estudar sobre o cedro no Líbano, você vê como os cedros são citados na Bíblia, porque eles representam a imponência. Crescerá como o cedro no Líbano, firmeza, estruturada. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, e Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Você sabe quando que você começa a investir na tua velhice florescente? É agora. Se você não for na juventude um crente frutífero na casa de Deus, na velhice você não será. Porque o que acontece com a maior parte dos crentes é que eles chegam na velhice velhos e não maduros. Nós somos chamados para ser maduros, não velhos. Quando chega velho, se torna aquele irmão rabugento que fica ali ranzinzando com os irmãos, mas um homem maduro é muito diferente. Ele tem a imagem do Senhor Jesus Cristo. Ele floresce ainda na velhice. E ele dá fruto ainda na velhice. Oh, um exemplo é Stephen Cal, 108 anos, e está ainda ministrando a palavra de Deus. Mas é hoje que você tem que semear. Você sabe quando Stephen Gall semeou? Quando ele tinha lá seus 15 anos. Temos que seguir em frente e não ser ociosos. Abre aí Provérbios 6. Provérbios capítulo 6, o versículos 6 a 10. Que diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador. Quer dizer, não precisa ninguém estar em cima dele para ele estar buscando o Senhor. Não precisa ter ninguém sobre você para você buscar Deus. Porque o preguiçoso tem que ficar mandando, né? Ó, faça isso, faça aquilo. Aquele que tem responsabilidade não precisa ficar falando. Ele tem a visão de que precisa desenvolver sua vida espiritual. Então, continuando aqui. Daí vem o seguinte. Verso 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos, para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. A pobreza vem como um homem armado. A tua necessidade, você será pobre espiritualmente falando. Busque, busque o Senhor. Existe chamada de Deus. Veja aí em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Quer ler para mim, Lucas, fazendo um favor? Sim. Mateus 7, versos 7 e 8.
Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á.
Veja, aí tem três colocações do Senhor Jesus. Primeiro, pedir e dar-se-vos-á. Aí está relacionado aos dons, que você vai pedir e Ele vai te dar. Buscar está relacionado ao doador do dom, a pessoa de Jesus. Buscar sempre está relacionado a buscar a pessoa de Deus. Depois, bater. E o que diz? Abrir-se-lhe-á. Está relacionada a uma vida de comunhão com Deus. Abrir-se para a intimidade, para você entrar e ter intimidade. Então, você busca, você pede e você recebe. Se você quer algo de Deus, você pede e recebe. Com fé. Você tem que pedir, realmente, se você deseja. Busque o Senhor e você vai encontrar. E bata, bata, para ter intimidade com o Senhor. A porta vai se abrir. E quando essa porta da intimidade se abrir, Ele vai falar com você antes de você falar com Ele. Existe um texto lá em Número 7,89, onde diz que Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor de cima do propiciatório. E a Bíblia diz que Deus falava com ele antes dele falar. Se você desenvolver uma relação com o Senhor, na intimidade do Senhor, você vai ser procurado pelo Senhor. Deus vai te procurar. A Bíblia diz que Deus procurava Samuel, se manifestava a Samuel pela palavra do Senhor. Deus falava com ele. Como é a vida do pregador? A vida do pregador é isto. É quando ele vai entrar para falar, ele recebe de Deus para falar. Quando vamos orar ao Senhor, se temos intimidade com o Senhor, Ele vai falar antecipadamente. Por quê? O melhor da oração é quando você está conseguindo ouvir o Senhor. Também, algo que você pode pedir, que você deve buscar, né? Falei da busca. Está em Jeremias 29. Sei que a noite é mais difícil para vocês. Ainda bem que choveu e vocês não jogaram futebol, não cansaram tanto, porque senão seria muito pior. Não sei o que a Júlia fez. A Júlia se agitou muito? A Júlia. Então, não, a Júlia é quietinha, vocês podem ver que ela é bem quietinha. Então, Jeremias, o Senhor já disse uma forma de nós realmente ter êxito na nossa carreira. Ele diz aqui no versículo 12, de capítulo 29 de Jeremias, então me invocareis E ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, de todo o coração. Eu creio que o conselho de Deus está sendo dado para você. Isso aqui pode fazer a diferença do teu futuro melhor e mais cheio de Deus, ou, se você não ouvir, vai ser um futuro muito diferente. Também, algo que você tem que pedir, orar e crer, que é uma promessa de Deus. João capítulo 7. Verso 37. Esse aqui é uma chamada para quem tem sede de Deus. Essa promessa de ser cheio do Espírito Santo é para aqueles que creem. Diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Agora eu pergunto: Jesus foi glorificado? E você experimentou essa promessa? Porque a Bíblia mostra que Jesus glorificado, Espírito Santo para nós. Quando o Senhor foi glorificado, o Espírito Santo é nos dado como promessa. Mas é uma vida cheia, uma vida que corra rios de água viva dentro de nós. E só mesmo essa fonte de água viva é que nos fará ter uma vida espiritual adequada diante de Deus. E também o poder de servir a Deus, ele vem do Espírito Santo. Nós não podemos querer fazer segundo a nossa carne. O Espírito Santo é o poder do serviço. Por isso você deve desejar e deve buscar, você deve pedir ao Senhor, que é uma promessa de Deus para todos aqueles que creem nele. Isso vai fazer diferença na tua vida, até a vinda de Cristo. Vai mudar você completamente. Você não vai realmente dar ouvidos ao pecado, você vai ser um vencedor. Você tem um companheiro poderoso, um consolador em todas as horas da tua vida. E é uma promessa para os crentes. Se você crer de todo o coração, você vai querer ser cheio do Espírito Santo. Você vai querer viver esta vida. Minha vida começou assim, ela começou com o batismo do Espírito Santo. O Senhor me encheu do Espírito Santo. Você precisa desejar isso. Você precisa buscar. Você precisa se encher. Não há poder maior que resista o mal, senão o poder do Espírito Santo. Não há nada mais que nos dê tanta ousadia para falar com as pessoas do Senhor, do que o Espírito Santo. Por isso nossa salvação, irmãos, ela é tão rica. Ela envolve que o Espírito Santo é um habitante dentro de nós. Ele habita, ele governa o nosso interior e ele também nos dá poder para testemunhar. Até a vinda de Cristo. Então você vai ficar firme nessa posição em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor realmente te leve a ser alguém, não um crente preguiçoso, que não desenvolva. Vou pedir para mais um irmão ler o último verso aí, Oséias 6:3. Bem alto para os irmãos.
Então conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva. Uma chuva serosa que deve ser.
Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós tivemos um conhecimento inicial, mas agora o Senhor nos chama para prosseguir em conhecê-lo. Não se contente com um conhecimento inicial. A vida eterna é esta, que te conheça a ti só, como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Prossiga em conhecê-lo. Busque-o. Queira uma experiência com Deus. Não fique somente na letra. Busque a experiência da palavra. A Bíblia mostra que a nossa meta é Cristo. Mais Cristo. Fruto, muito fruto. Fruto que permaneça. A Bíblia mostra sempre os estágios da nossa vida cristã. Devemos prosseguir. Amém? Amém. Ficamos em pé para dar graça a Deus. Então, nós ouvimos a palavra pelo irmão Jorge de los Santos. Palavra definição, né? Quantos de fato definem na sua vida que vão querer mais conhecimento de Deus, conhecimento experimental? A tua vida de oração vai intensificar-se se você tem sede de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Hoje você se entregou aqui, mas agora ainda não chegou, não terminou. Você tem que prosseguir. Outra, com quem Deus vai contar na seguinte geração? Pode contar com você? Você poderá ser realmente uma pessoa que resplandeça a glória de Deus nesse mundo? Você sabe que jovem ganha jovem. Às vezes eu me aproximo de falar para um jovem de Cristo, ele se afasta. Porque eles acham que seguir Jesus é coisa de velho. Não, é de vocês. Seguir Jesus, ser louco por Jesus, é com vocês. O jovem faz tanta loucura aí no mundo, se ocupa com tantas coisas, se ocupe com Deus. Você sabe que se você se ocupar com Deus, Ele vai se ocupar com você. E quando Deus tiver uma necessidade, Ele vai procurar você. Busquei um. Ezequiel 22, 6, né? 30. 22, 30. Busquei um que tivesse na brecha. Ele buscou. Ele tinha uma necessidade. Precisava de um homem. Que triste. Ele disse, busquei um que tivesse na brecha. Mas Deus falou com tristeza. Mas não encontrei nenhum. Eu não queria destruir essa cidade. Mas não encontrei nenhum intercessor. Nenhum que estivesse perante mim por esta terra. Que triste. Você quer estar perante o Senhor? Quando a necessidade dele aparecer, ele vai te procurar? Tem muitas irmãs aqui que Deus necessita, às vezes, para entrar em algum lugar. Ele vai te encontrar na posição que Ele quer. Quem quer isso? Quem quer dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a Tua vontade? Você sabe que Jesus só veio a este mundo para fazer a vontade de Deus? Ele disse: no rolo do livro está escrito de mim, eis aqui venho para fazer a Tua vontade, ó Deus. Quem quer dar prazer ao coração de Deus fazendo a vontade dEle? Porque essa palavra vontade significa deleite. E é de você que Deus está precisando. Vamos considerar assim: Deus não precisa de ninguém para Ele fazer o que Ele quer. Mas como disse o Robson, Deus limita-se a si mesmo. Ninguém limita Ele, Ele limita-se a si mesmo. Então Ele se limitou a contar com você. Eu busquei um que estivesse na brecha. Um só. Pode ser você. Se você quer, vamos levantar as mãos e dizer: Senhor, eu quero ser alguém que satisfaça a Tua vontade. E quando a Tua necessidade aparecer, Senhor, eis-me aqui. Quando Deus perguntou, Isaías não podia responder aquela pergunta sem ser tratado por Deus. Quando Deus tratou e consagrou Isaías, Deus disse: a quem eu enviarei? Aí Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele cumpriu a necessidade de Deus, satisfez. E o Senhor disse: vai e diz a este povo isto, isto, isto. A gente nunca imaginava que o livro de Isaías seria uma mini Bíblia. Isaías profetizou do capítulo 1 ao 39. Palavras diferentes. Quando ele profetiza do 40 para frente, é o Novo Testamento. Porque ele diz: consolai, consolai meu povo. É o ministério da graça. É pela graça que o Senhor nos deu o Espírito Santo para consolar nossos corações. Se você está ansioso, o Espírito Santo consola teu coração. Se você está aflito, o Espírito Santo te consola. Se você está enfraquecido, o Senhor é o paracleto, o Espírito Santo é o paracleto, Ele é o advogado, e não só isso, Ele é o fortalecedor. Ele é aquele que nos fortalece. No exército grego, tinha o paracleto, um orador. E quando o exército estava desanimado, ele vinha e fazia um discurso animador. O que que ele falava? Ele falava da grandeza de Alexandre, ele falava da grandeza do Império Grego, ele falava das grandezas daquele reino. E o Espírito Santo fala das grandezas do reino eterno de Deus. O Espírito Santo fala da grandeza de Cristo. O Espírito Santo nos fala daquilo que é pertencente ao reino de Deus, aquilo que pertence a Jesus Cristo. Ele nos fala e nos encoraja. que nós temos um reino, diz a Bíblia, que não pode ser abalado. Oh, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel que prometeu, o qual também fará. O Espírito Santo habita para nos consolar, nos fortalecer e fazer a vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glorifique o Senhor.